Começar a reunião. O nosso amigo Bruno Vitorino chegará a horas. É que a reunião é rápida. É caminho. A caminho e na caminha. Bem, então vamos lá fazer a reunião e depois esperamos pelo Bruno Vitorino, em vez de estarmos agora a esperar. Bem, no que toca às informações, é que a gente tem muito pouca coisa, só tem as informações do Pedro Farmalce, do deputado Pedro Farmalce, que... Bem, mas vamos despachar isto. Pedro Farmalce, temos três informações do deputado Pedro Farmalce. Tenha a bondade, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, é uma proposta de que sobre as três iniciativas da Comissão, que é uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre construir um mercado único de produtos ecológicos, facilitar uma melhor informação sobre o desempenho ambiental de produtos e organizações, que é a ECOM 2013-196, juntamente com o relatório da Comissão do Parlamento Europeu ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu sobre a aplicação pelos Estados-membros da Diretiva 2006/117 Euratom do Conselho relativa à fiscalização e ao controle de transferências de resíduos radioativos e de combustível nuclear irradiado, que é a ECOM 2013-240, e finalmente a diretiva do Parlamento e do Conselho que altera determinadas diretivas no domínio do ambiente, da agricultura, da política social e da saúde pública, em consequência da alteração do Estatuto de Mayotte perante a União, que é também a ECOM 2013-418. A proposta é que não haja, visto que não são normativos, as iniciativas supramencionadas, não haja relatório em cada uma delas e, portanto, é a proposta que aqui é feita por mim enquanto coordenador do grupo. Se entenderem que deve haver um relatório, eu proponho que seja da terceira, que permite uma viagem maiote. Nesta altura do ano é sempre agradável, porque fica no Oceano Índico, se quiserem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Se alguém então quiser que nós gastemos algum dinheirinho do nosso coisa para o deputado Pedro Farmalce ir às Ilhas do Pacífico. Índico, Índico, é no Índico. Ninguém quer que o Pedro Farmalce vá ao Índico, ou Pedro Farmalce vá ao Índico, portanto, está aprovadas as três informações. Ok, então agora passamos a pedir à nossa querida colega, quem é agora? Ângela Guerra, não é? Que tem um parecer sobre a proposta de lei do Governo 154, não é? Deputada Ângela Guerra, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, bom dia a todos. Efetivamente, este é o parecer sobre a proposta 154-12-GOV, em que o Governo toma a iniciativa de apresentar à Assembleia da República uma proposta de lei que institui e regula o sistema de requalificação dos trabalhadores em funções públicas, visando a melhor afetação dos recursos humanos da administração pública e procede à alteração de vários diplomas legais, entre os quais a Lei 12-A. Permite-me destacar apenas dois ou três pontos. Este diploma é da competência da COFAP, foi-nos distribuído a nós, como o Sr. Presidente disse na última reunião, para efeitos de apreciação de matérias que digam respeito às autarquias locais e ao poder local, e assim foi feita uma apreciação pública, com um prazo apenas de 20 dias, porque tinha sido formulado um pedido de urgência por parte do Governo nestas matérias, e será discutido já no próximo plenário do dia 11 de julho. Destacava apenas dois ou três pontos relativamente ao objeto e conteúdo destas matérias e destacava dizendo que esta revisão e adequação da mobilidade especial a melhores práticas inclui, na opinião do Governo, a formação e requalificação dos trabalhadores de forma a permitir-lhes uma melhor afetação dos recursos humanos com o objetivo de facilitar e simplificar os procedimentos de gestão dos trabalhadores que possam vir a ser abrangidos por este instrumento, vem prever uma maior redução ao longo do tempo da remuneração dos trabalhadores que se encontrem em situação de mobilidade especial e fixar a sua duração máxima e ainda permitir a sua aplicação a todos os setores da administração pública, de forma a incluir também docentes, profissionais de saúde e autarquias locais. Na opinião do Governo, este diploma, e no âmbito da exposição de motivos que o diploma contém, o Governo entendia que foram detectadas diversas dificuldades na legislação que atualmente estava em vigor, designadamente no que diz respeito à complexidade dos mecanismos associados aos processos previstos, o diminuto contributo que a mesma deu aos processos de reforma e de racionalização da administração pública, a omissão relativamente à requalificação dos trabalhadores colocados em situação de mobilidade, a falta de acompanhamento e de orientação profissional desses trabalhadores por entidade especializada e ainda a não existência de um limite temporal máximo para a permanência em situação de mobilidade especial. Assim sendo, e atento ao exposto, o Governo propõe que esta iniciativa passe a instituir um novo sistema centrado sobre a vertente da preparação profissional para o reinício de funções dos trabalhadores em funções públicas que sejam colocados em situação de requalificação, passando a sua colocação em situação de requalificação a ser aplicável a todos os trabalhadores em funções públicas com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado. E assim, com estas alterações, o Governo pretende harmonizar as regras aplicáveis no âmbito dos diferentes procedimentos de reorganização abrangidos pelo Decreto-Lei 200 de 2006, de 25 de outubro, simplificar as formalidades a dirigentes dos serviços responsáveis por processos de reorganização, passar a prever um único período de requalificação com a duração máxima de 12 meses de remuneração progressivamente decrescente face à remuneração de base detida na origem, sem prejuízo da manutenção da remuneração mínima mensal garantida, operar o ato de cessação do contrato de trabalho por ausência de colocação, nas situações de fim de período de requalificação, sem reinício de funções por parte do trabalhador, com a compensação prevista nos termos do artigo 366 do Código de Trabalho e atribuindo ao trabalhador um subsídio de desemprego. E concentrar na Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, designada por INA, diversas atribuições e competências nestas matérias. Ao nível setorial, e ao que nós nos diz respeito, designadamente no que toca às autarquias locais, assinala-se a alteração das regras aplicáveis, cujo correspondente regime é alterado também, com o objetivo de possibilitar a cada uma delas a assunção de atribuições e competências de entidade gestora do sistema de requalificação para os respectivos serviços e trabalhadores. E é só, Sr. Presidente, em termos de conclusão, podemos dizer que no que diz respeito à área adstrita a esta comissão, esta proposta de lei está em condições de ser remetida à COFAP. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada, caros colegas, alguém pretende dizer alguma consideração para além dos agradecimentos à Senhora Deputada Ângela Guerra por, com esta estimosa celeridade, ter elaborado o parecer? Então, vou votar o parecer. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Guerra, pelo seu trabalho. Dou a palavra agora ao nosso colega Bruno Vitorino, que entretanto foi desbloqueado na ponte e já conseguiu chegar, também para a apresentação do parecer sobre o projeto de lei 418 do PCP. Sr. Deputado, tenha a vontade.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, creio que foi distribuído atempadamente a todos os grupos parlamentares o respectivo parecer sobre o projeto de lei 418 da autoria do Partido Comunista Português, que estabelece um prazo para o processo de reconversão das áreas urbanas de género ilegal, designadas AUGIS, prorrogando efetivamente o prazo da aplicação da respectiva lei. O projeto de lei em causa foi admitido a 29 de maio, tendo baixado a esta comissão por iniciativa da Sra. Presidente para a apreciação e emissão do respectivo parecer. A discussão da generalidade da presente iniciativa encontra-se agendada para a sessão plenária de 24 de julho deste mesmo ano. Como objeto de conteúdo e motivação, só sublinhar que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português considera que a recuperação e a reconversão das áreas urbanas de género ilegal tem sido uma aspiração, uma reivindicação legítima de um conjunto muito vasto de pessoas que, sobretudo nas grandes áreas metropolitanas, foram conduzidas então à modalidade de construção não licenciada como forma de resolução do problema da habitação para as suas famílias. No entanto, este processo, pela sua dimensão, revelou-se difícil e moroso, não obstante as iniciativas e apoios das entidades competentes em matéria de licenciamento urbanístico, envolvidos quase 20 anos após a entrada em vigor da Lei 91-95 de 2 de setembro, o processo de reconversão e legalização destas áreas ainda não está terminado. Face ao exposto anteriormente, concluem que se justifica manter a possibilidade da aplicação desta lei, garantido que os procedimentos administrativos em curso possam tramitar ao abrigo do presente diploma, para além de 31 de dezembro de 2013. Há uma outra iniciativa pendente sobre esta matéria, projeto de lei 431 do Bloco de Esquerda. Portanto, concluindo, resumindo, até porque foi distribuído atempadamente, considera o relator que o respectivo projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo plenário. portanto, no dia 24, que é o dia que está agendado. Acho que é o mais relevante. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Relator, também, pela colaboração. Colegas, está em apreciação este parecer do deputado Bruno Vitorino sobre o projeto de lei do Partido Comunista sobre a prorrogação do prazo de aplicação deste regime às áreas de género ilegal. Sr. Deputado Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer ao Sr. Deputado Bruno Vitorino a elaboração deste parecer, que nos parece que reflete bem o conteúdo e o objetivo do nosso projeto de lei.
Muito obrigado. Não há mais nenhuma intervenção. Vou passar à votação, então, nenhum pedido de intervenção. Vou passar à votação do parecer do Sr. Relator, Deputado Bruno Vitorino. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto 3. O ponto 3 é um projeto de resolução, é a redação final de um projeto de resolução do PCP, o 753, revisão urgente do regime de renda apoiada e suspensão do aumento de rendas de habitações sociais até à conclusão do processo. Dizem-me aqui que não há nada a alterar, estamos todos de acordo. Tem alguma sugestão? Paulo Sá, tenha a bondade.
Sr. Presidente, é uma dúvida que talvez o Sr. Presidente me possa esclarecer, se é mesmo assim ou se trata de uma falha. Este projeto de resolução tinha dois pontos, um e dois. O primeiro recomendava a revisão do regime de renda apoiada, o segundo a suspensão desse regime até a aprovação do novo regime. O primeiro ponto foi aprovado, o segundo não.
Contra.
E, portanto, não consta na resolução. Mas o título continua a manter a referência à suspensão. Portanto, na realidade, o que foi aprovado foi apenas a revisão urgente do regime de renda apoiada. E depois o título continua. E suspensão dos aumentos de rendas sociais até à conclusão desse processo, que era o ponto 2 que foi chumbado. Eu não sei se fará muito sentido no título do projeto de resolução
não,
manter a segunda parte. Não está alterado. No decreto, que foi distribuído, aparece, portanto, isto induz o leitor em erro. Eu penso, não sei quais são as práticas.
Mas tem razão, vamos propor a alteração da. Vamos propor a adequação em termos de redação final. Penso que não há nenhum problema, Sr. Deputado. Nós vamos propor a adequação do título ao conteúdo da resolução. Portanto, tendo sido revogada, não tendo sido votada, não tendo sido aprovado o ponto 2. É normal que, efetivamente, aqui o I suspensão dos aumentos, portanto, será a revisão urgente do regime de renda apoiada. Ponto. Está bem? Revisão urgente do regime de renda apoiada. Ponto. A suspensão fica sem efeito. Está bem? Essa é a proposta de redação que nós aprovamos aqui e que propomos lá aos serviços. Portanto, façam favor de tratar disso. Alguém se opõe a que seja assim? Não? Aprovado por unanimidade. Agora, outros assuntos. Outros assuntos, temos duas matérias só. Um é um pedido do Jorge Paulo Oliveira, penso eu.
Sim.
Jorge, é um pedido das audições que você tinha, pede para eu pedir ao Instituto de Reabilitação Urbana um parecer escrito, não é?
Sobre uma petição.
E isso tem de ser, eu tenho de ser a Comissão, porque os grupos estão lá sobre o trabalho.
Desconhecia esse facto, Sr. Presidente. De facto, eu tinha sugerido aos serviços. Se podia, uma vez trata-se, a petição tem a ver com o bairro social em Guimarães, e em função da petição, e uma vez que a mesma é discutida em plenário, nós já fizemos a audição dos primeiros peticionários, mas eu julguei que seria adequado, não é propriamente um contraditório, mas juntar ao processo aquela que também é a posição oficial do Instituto de Habitação e Habitação Urbana, de ter surgido ao serviço que fosse solicitado ao mesmo, ou apresenta mesmo a emissão de parecer ou de informações, se ele assim entendesse, devê-las prestar. Portanto, não se trata.
Não há nada, não, da minha parte, não há nada a opor, mas os partidos é que isto é uma matéria de comissão. Alguém tem algo a opor que se peça ao IRU para se pronunciar sobre esta petição? Não, então vou elaborar expediente para sair. Depois. O outro assunto tem a ver com uma informação, tem a ver com a circunstância do ministro Poiares Maduro ter de vir à comissão ainda mais uma vez. Na sequência da última reunião que esteve aqui, eu acertei com ele que seria na segunda semana, terceira semana deste mês, e hoje fui informado de que ele está disponível para vir cá dia 16, terça-feira, às 10 da manhã. portanto, dia 16 às 10 da manhã, se não, tiver, se não houver nenhum impedimento, penso que não haverá, teremos o Sr. Ministro Miguel Poiares Maduro, não sei se é Miguel, Poiares Maduro, sei, é Miguel, Miguel Poiares Maduro, aqui. Entretanto, também para a semana nós temos de aprovar, já são questões administrativas, mas com... São administrativas com conteúdo. Vamos ter de aprovar o plano de atividades e o orçamento, não é? Que é uma coisa que decorre da lei. Vamos distribuir, vamos propor a mesma proposta de orçamento do ano passado, igual. De acordo com as orientações. Sim, de acordo com orientações também da Presidência, no sentido de não se aumentar, portanto também não, não aumentaremos, proporemos o... Proporei o mesmo orçamento.
E o plano de atividades será adequado.
E um plano de atividades que corresponderá mais ou menos ao que tínhamos o ano passado, com obviamente. Retirando o que já se fez e também com propostas que depois queiram apresentar, como é evidente. Se calhar não é aprovado na próxima semana, mas podemos aprová-lo noutra, mas há um prazo para...
Tem
de ser para a semana. Então era melhor pedir já aos partidos, mandar o projeto de distribuir aos partidos para até à próxima reunião apresentarem propostas, que entendam, por convenientes. Não tenho mais nada a dizer-vos. Está terminada a reunião. Há a reunião com a Presidente da Assembleia da República agora. Sobre as iniciativas legislativas que aqui estão. Para que não venha mais nenhum ministro dizer que não atua, o Governo não atua porque a Assembleia não trabalha, eu irei fazer um requerimento à Senhora Presidente a pedir a prorrogação, legalmente já devia ter feito, a pedir a prorrogação dos prazos de todas estas iniciativas que estão aqui paradas. Só para me salvaguardar a mim próprio. Bom dia.